Este ano, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos agora no mês de julho. Um dispositivo importante dentro da legislação brasileira que resguarda os direitos das crianças e adolescentes e ajuda no combate às violências parental, psicológica e sexual. Devido à vulnerabilidade desse público, as escolas têm se tornado importantes aliadas também para identificar essas violências. Uma professora conta que, apesar da dificuldade da vítima de falar sobre uma situação de abuso sexual ou maus tratos, a escola ainda pode ser um ambiente de auxílio. Isso porque, segundo ela, boa parte do tempo da vida das crianças ocorre no ambiente escolar, o que permite a criação de laços de confiança com todos os profissionais de ensino.
A gente escuta às vezes delas: tia, eu tô muito triste hoje, tia, aconteceu uma situação muito chata. E às vezes eles se abrem, às vezes a gente identifica por alguns aspectos. Por exemplo, uma certa vez um aluno meu não conseguia fazer a prova porque ele tava o tempo todo chorando. Ele começou a chorar desde o início da aula. Ele só dizia assim pra mim: eu tô muito triste, tô muito triste. E ficava chorando. E aí eu passei a informação pra orientação, pra pedagoga da escola. A gente chamou esse aluno pra conversar e perguntava sobre como ele tava, ele não queria contar. Eu lembro que uma das senhoras da limpeza, que ficava ajudando no banheiro, me falou que ele pediu ajuda pra suspender a calça no banheiro porque ele não tava conseguindo se abaixar direito, que ele tava com uma dor. Aí ela disse que viu uma mancha roxa nas costas dele. E aí a gente chamou a orientadora, né, pra conversar. Aí começou com ele, sondou, até a gente descobrir que ele tinha apanhado em casa. Então, assim, é muito comum isso acontecer.
A professora relata que, numa das escolas que trabalhou, ela chegou a confirmar 2 casos de estupro após perceber mudança radical no comportamento de suas alunas. As vítimas, 2 irmãs, uma menina de 9 e outra de 14 anos. Elas eram estupradas constantemente pelo padrasto e o enteado.
Tive o caso de uma aluna em que a mãe mesmo contou a história pra gente. Ela se separou do pai dessa minha aluna. Essa minha aluna de 6º ano, e eu tinha a irmã dela também como aluna do 4º ano, e ela se casou com um homem que já tinha um filho adulto, e eles foram morar juntos, né, as crianças, ela e esse homem, junto com o filho. Filho de 18, 19 anos, por aí. E ela começou a perceber que as crianças estavam ficando intimidadas em ficar sozinhas em casa, quando ela ia trabalhar. E também nós percebemos que o rendimento das 2 meninas havia caído na escola. Dificuldade com leitura, regressão, nos aspectos mesmos da educação, de forma que elas estavam tendo o rendimento escolar afetado. Depois de um tempo, a mãe descobriu que toda vez que ela saía, o marido ou o filho abusava das crianças. As 2 estavam sendo estupradas constantemente. Ela contou isso pra gente depois que ela já se separou, né? Teve todo um processo, uma denúncia lá.
Mesmo com o suporte das escolas, a própria instituição pode ser cenário dessa situação. Como o caso em que a professora narra sobre um profissional de educação física que estuprava os estudantes. A princípio, a escola não tomou uma atitude e esperou novos casos aparecerem.
As crianças faziam atividade física numa quadra que não ficava dentro da escola. E depois de um tempo, uma das alunas se queixou para a diretoria que o professor costumava passar a mão no corpo das meninas enquanto elas estavam fazendo as atividades físicas. Aí foi levado em consideração. Um tempo depois, outra aluna manifestou a mesma coisa. E um tempo depois, a gente descobriu por um pai que fez uma denúncia no conselho tutelar que esse professor de educação física, depois da educação física, levava uma das meninas para manter relações sexuais com ele em um motel perto da quadra. Então, todas as vezes que eles saíam da educação física, e era no horário da tarde, né? E ela só chegava bem já para a noite em casa. Ele saía para manter relações com ela. E aí ele foi preso dentro da escola. Essa menina foi afastada da escola, né? Por conta de também não ter constrangimento, outras coisas. Mas uma menina de 14 anos e um professor já mais ou menos 20, 25 anos de carreira.
Na atual escola em que a professora trabalha, ela relata que um colaborador da limpeza foi demitido por importunar as crianças.
Um dos funcionários da limpeza no passado foi demitido por conta disso, porque toda vez que as crianças iam ao banheiro, ele ficava conversando, puxando o assunto, e uma das minhas alunas me contou tia, toda vez que eu vou lá no banheiro, o tio fica me falando: vem aqui depois pra gente conversar. Poxa, tão legal ter uma amiguinha como você, esse tipo de coisa, sabe? Comentei com a minha coordenadora e ele foi dispensado da unidade, porque ele fazia isso. E era constante, constante. Cansei de ver. Tanto que eu falava para meus alunos: não é para ficar conversando na porta do banheiro com o tio. Vai ao banheiro e passa. E, inclusive, na escola onde eu trabalho atualmente, não que a gente tenha preconceito em contratar homens para o serviço com educação infantil, mas a gente prioriza mulheres. E os professores que são da educação infantil, geralmente, que são homens, eles não ficam sozinhos em sala. Quando são contratados homens para a instituição, geralmente eles ficam a partir do Fundamental 2, porque tem se tornado muito mais comum do que a gente pensa casos envolvendo aliciamento infantil, principalmente da parte dos homens.
O ECA orienta que, diante de uma suspeita ou confirmação de abuso sexual, o profissional de educação deve acolher, registrar e acionar a rede de proteção, além das autoridades policiais. Ítalo Bianco, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total.